Mais Suave. De segunda à sexta-feira, entre as 19 e as 20 horas, com Sérgio Xavier. Português Suave, a música portuguesa. Com certeza.
Ora, viva, muito boa tarde, seja bem-vindo. Está no ar mais um Português Suave. Começa agora mais um passeio pela música portuguesa, como é habitual nos finais de tarde aqui na antena da Universitária. Emissões de segunda a sexta-feira, entre as 7 e as 8, para ouvir em 97.5 e também em rum.pt. Como já tinha anunciado na emissão de ontem, hoje não estou sozinho, volto a ter gente em estúdio. Hoje estou bem acompanhado pelos Semivita. Viva, boa tarde, José Rios e Diogo Costa.
Olá.
Tudo
olá,
bem?
Boa tarde.
Tudo bem.
Eles são meus convidados porque têm boas novidades para apresentar. Desde logo o disco que vai sair na próxima sexta-feira, ou seja, depois de amanhã, intitulado Canções da Nação. E além disso, vamos ter também concerto no sábado, no Generation. Agendado para as 21h30 na Black Box, por isso motivos mais do que suficientes para se manter ligado nos próximos minutos. Para já vamos à música do disco que vai sair. Já conhecemos dois temas, de resto também já com rotação aqui no Português Suave. O primeiro é este Clímax. Para dar as boas-vindas, daqui a pouco vamos à conversa. Juntos a nós.
Sou um pouco disto, um pouco eu e um pouco outro.
Chama-se Clímax e foi o single de avanço para as canções de Da Nação, o segundo longa duração dos Semivita e Banda de Braga, hoje presente aqui no estúdio da Universitária. José Rios e Diogo Costa, muito boa tarde, bem-vindos mais uma vez aqui à Universitária, ao Português Suave. Esta primeira amostra já mostra que já dá sinais sobre outros caminhos que vocês vão percorrer agora neste próximo disco, para quem conhece o que está para trás, nomeadamente os Vultos Dançantes, não é? Primeiro longa duração. Além disso, vocês têm trabalhos mais pequenos, mais exploratórios, mas esta escolha não foi inocente.
Não, acho que não foi inocente. Acho que é uma música que representa bem aquilo que nós tentámos alcançar no álbum. Eu acho que o Vultos Dançantes, nosso primeiro disco, foi assim mais straightforward, mais músicas com estruturas mais simples, mais catchy, e acho que lá está, neste disco tentámos explorar mais as músicas, tentar adicionar mais detalhe, as músicas têm ali mais pormenores, acho que estão mais bem trabalhadas, mesmo a nível da estrutura, da complexidade. Também é um álbum que tem algumas colaborações. Nesta faixa contamos com a Tricla, fazer ali um hip-hop no meio da música. E gostamos de fazer explorar este tipo de situações, não é? Porque lá está, meter um hip-hop no post-punk não é fácil.
Colorir um bocado, não é? Dar assim
imenso gozo.
Pois, porque vocês já tinham esses trabalhos anteriores, lá está, foram criando as vossas fundações, o vosso território, digamos assim. Esses trabalhos foram importantes para delimitar um pouco a vossa área de trabalho.
Sim, sem dúvida. Lá está, nós antes de lançar estes discos, lançamos os EPs, aqueles primeiros EPs em que estávamos a explorar mais coisas experimentais, vá.
Muito à base da guitarra também.
O primeiro EP mesmo à base da guitarra, aliás, nem estava o Diogo no projeto, começou lá está comigo sozinho.
Começou mais contigo ou era mais centrado em ti?
Semivitai começou com o meu projeto a solo. Aliás, nós tínhamos tentado fazer uma banda, eu e o Diogo, antes de Semivitai, só os dois, que pronto, depois acabou por esmorecer a ideia. Entretanto, eu fui trabalhando em algumas músicas, lancei o primeiro EP, o Luz Intermitente, e começamos a falar novamente os dois de fazer alguma coisa.
Sim, porque eu até acompanhava o José acompanhava o Semivitai como designer, que era eu que ajudava com capas e assim, estávamos sempre muito ligados, apesar de não fazermos parte de Semivitai no início, não é?
Mas, portanto, estavas ligado, não na parte só puramente musical, mas estavas até pela amizade que já percebi que vos une, portanto, essa ligação já existia.
Exatamente.
Depois foi-se efetivando, não é?
Exato. Sim, foi, pronto, já na primeira faixa houve, que era a Preto e Branco, que começou no projeto que ainda não era Semivitai.
Exato.
E, pronto, depois acabei por não ficar, como o José estava a dizer, e ele seguiu. E pronto, entrei mais tarde no Vultos Dançantes.
Sim, aliás, eu lancei estes dois EPs, mas o Diogo já estava a trabalhar comigo no álbum, então pronto. Foi assim, lá está, foi uma presença fantasma quase.
E essas referências que vocês trazem, tu tens aí a t-shirt dos Bauhaus.
Exato.
Influências de família, como é que vocês chegaram a esse universo?
Assim,
descoberta pessoal, através de amigos.
A minha família sempre foi ligada à música. Aliás, o meu padrinho é o violeiro da Cónega. Há muitas pessoas em Braga que saberão quem é.
Que é um grande construtor de instrumentos.
É verdade,
instrumentos.
Um grande construtor de cordofones.
Exatamente.
E pronto, eu sempre fui ligado à música nesse sentido. Lembro-me de ser miúdo, ir para a oficina dele e começar lá a fazer barulho com as guitarras, com os bandolins, com as braguesas. Eu nem sabia o que é que aquilo era.
Ias para lá estragar o...
Exato, ia estragar o trabalho dele. Mas sim, aquilo era... Eu olhava para aquilo como brinquedos e pronto. O meu pai também sempre ouviu música rock, cenas assim, boa música sempre. E pronto, fui muito criado nesse tipo de ambiente e pronto. Depois este interesse vai crescendo, aprendi a tocar guitarra e a partir daí comecei a querer fazer música.
E tu, Diogo, tens também referências sonoras musicais próximas do José ou não?
Assim, de familiares que tocam instrumentos, não, mas sempre tive boas referências musicais dentro da minha família. O meu pai sempre me mostrou assim grandes bandas e os meus tios também. E pronto, cresceu aí um bocado o meu gosto pela música.
Muito bem. Mas a verdade, e agora já retomando já para as canções da Nação, vocês têm esse, lá está esse, essas referências sonoras ligadas até ao pós-punk e por aí fora, alguns sons às vezes até um pouco mais na, gótico, mas a verdade é que vocês têm essa vontade e essa, diria se calhar até necessidade de abrir a vossa música para outros...
Sim,
para outros
sim,
sons
sim.
E para outros protagonistas, não é? Ou para outros cúmplices.
Sim, aliás, para além do post-punk, assim, o Semivitae é um projeto de post-punk, mas eu acho que tudo o que eu ouço influencia aquilo que eu acabo por fazer em Semivitae. Uhum. Ouço muita música portuguesa. Aliás, neste disco até consegui pôr a breguesa em algumas faixas, que também é assim... Pá, foi uma cena que eu achei interessante, tentar pôr um instrumento tradicional português em post-punk. Pá, e tentamos sempre integrar essas referências na nossa música. Uhum. Não é? Eu falo para mim, também cresci a ouvir muito música tradicional portuguesa, e mesmo dos artistas de intervenção, Sérgio Godinho, Zeca, Fausto, pronto, isso tudo dá ali, pode não ser uma influência direta, mas indiretamente acaba sempre por se refletir na música, acho eu. Uhum.
E daí, então, estes convidados, já falámos da Tricla, mas há mais surpresas que vocês têm. Quer dizer, há uma, não é, é uma meia surpresa que o Diogo Castanheira já é também um...
Acompanho, já é um habitual.
Já é um habitual, não é? Há pouco estava a falar aqui com o Diogo, uma espécie de terceiro elemento que já faz...
Exato, exato.
Já faz parte da mobília, passando a expressão. Mas tem também, podemos... falar já do outro, participante, acho.
Uhum. Sim, sim, temos também o
que
Fernando
é também uma grande
Nunca.
Figura da música que feita em Braga.
Exatamente, o Fernando Nunca, Ferno, dos Bad Legs, uhum. Ângela Polícia.
Ele aqui está mais no universo...
Fernando Nunca. Fernando Nunca. É assim uma faixa mais suave, exato. Estamos num português suave.
Chama-se ser feliz.
Ser feliz.
Ser feliz, exatamente.
Até contrasta um pouco aquele espírito urbano depressivo do pós-punk e tal. Uhum. Até aí vocês gostam de jogar também com os contrastes, não é?
Exato, exato.
Sim. Meter a bragueza, ter uma música chamada Ser Feliz.
Uhum, e... Exato. Se bem que a faixa não é feliz em si, sim, mas sim, tem esse nome. Que acaba por ser ali uma música quase de intervenção no meio do álbum. Uhum. Foi assim uma colaboração muito interessante, por acaso.
A letra é do Ferna?
A letra era inicialmente minha, o Ferno acabou por fazer ali uns retoques que remodelaram tipo metade dos versos.
Sim.
E a letra estava assim uma cena mais dark, mais escura, e o Ferno acabou por pôr ali um bocado de luz naquilo, e depois a faixa mudou completamente. Mas acaba por ser ali uma música que se destaca no álbum por ser muito diferente do resto das faixas.
Sim, tem um ambiente diferente em relação àquilo que vocês... tem no resto do disco, e até recuando um pouco mais. Isso também é algo que vocês, lá está, não têm problemas nenhuns nem pruridos em jogar, tem territórios em registros mais, se calhar menos cómodos para vocês, não é?
Sim, acho que isso também é que torna os álbuns
mais interessantes,
não é?
O próprio desafio acho que é gratificante, não é? No final, depois de...
Sim, acho que lá está, muitos dos meus álbuns favoritos têm muito estas coisas de contrastes, uhum. e pôr instrumentos esquisitos em músicas que não têm nada a ver com esses instrumentos, acho que é fixe.
Uhum. E a gravação? A composição e gravação passou por vocês?
A composição passou por nós nos últimos quase 2 anos, temos trabalhado neste disco.
2 anos?
Sim. Uhum.
Ou aliás, seja, desde a edição dos Voltos Dançantes.
Exato.
Vocês ainda tiveram um single, o Calat e o Autoemulação.
Uhum. Aliás, ainda não estava Voltos cá fora e já tinha algumas faixas que ficaram de fora e que acabaram por depois ser trabalhadas por já não fazerem parte daquele universo. Uhum.
Vocês estão sempre em contínuo, não é?
Sim. Neste momento já estamos a trabalhar em cenas novas. Não
pode parar a máquina.
Sim, exato. Mas sim, é um trabalho contínuo. Já nos últimos 10 anos temos trabalhado nisto, temos... Lá está... planificado aqui as colaborações, tudo isto foi pensado ao longo dos últimos 2 anos e vai ser muito gratificante poder mostrar isto no sábado.
Uhum. Uhum. 21h30, recordo a hora, o local é Black Box do Generation. Mas ainda falando da gravação, vocês gravaram no estúdio do Buda, uhum. certo? O vosso disco foi criado no âmbito da residência artística, ou das residências artísticas promovidas pelo Generation, o trabalho da casa, que já tem, creio que é já uma década de trabalhos uhum. editados, só falando dos mais recentes, que praticamente todos eles têm passado por cá, Os Monstro, as Amijas, uhum. Os Mutu também, estou só a falar destes mais recentes, mas e vocês agora juntam-se também a esse rol. E os discos praticamente são todos gravados aqui no estúdio do Buda, e nem toda a gente, mas quase toda a gente também tem tido a produção, ou parte da produção também, uhum. da responsabilidade dele. E por norma dizem-me que ele tem essa capacidade até de, apesar de ser uma figura mais ligada ao blues, mas também com a experiência que vai acumulando, de também trazer boas perspectivas para o disco. Qual foi a vossa experiência?
Eu acho que a nossa experiência com o Buda foi muito boa, até porque ele deu-nos coisas que nós não teríamos conseguido por nós próprios, não é? Não só como ideias, mas também como material que ele nos disponibilizou. Guitarras, por exemplo, para o José, que ele tem lá uma coleção de guitarras,
ele tem lá umas guitarras e amplificadores mesmo freaky.
Que uma pessoa entra lá dentro e fica completamente maluca, não é?
Sim.
E mesmo... É um recreio, não é? Para um músico.
Exato, exato. Aquilo exato. É tipo um laboratório.
E pedais e coisas assim, não é?
Aquilo... Sim, sim.
E vocês tiveram essa capacidade, tiveram tempo também e espaço para fazer alguma exploração desse?
Sim, porque ele até nos deixou-nos à vontade para isso, não é? E mesmo trouxe essas ideias. Ele próprio ouvia o que nós tínhamos prontos, composto, não é? E ele chegava e dizia: olha, se calhar aqui podemos meter aqui este pedal que ia ficar interessante.
Sim, pronto, foi... até porque o Buda, lá está, já tem um background não só do blues, mas ele, por exemplo, tocou nos Mundo Cão, que é uma banda uhum. que eu cresci a ouvir, e uhum. pá, foi mesmo fixe poder trabalhar com ele. E efetivamente ele deu-nos ali imensas ideias Sim. interessantes ao longo da gravação. Às vezes eu estava a tocar uma faixa numa guitarra elétrica normal e ele vinha com uma citar, por exemplo, olha, faz isso aqui. E acabava por ficar ali uma sonoridade super interessante, não é? E lá está, também é aquilo que nós gostamos, trazer sonoridades mais fora da caixa para um disco post-punk. É engraçado.
Então ele também acaba por ter o seu cunho neste
sem
disco.
Dúvida. Sim, sim. Sem dúvida. Foi uma peça muito importante uhum. no disco.
Uhum. Muito bem. Agora, a gravação está feita, o disco, recordo, sai sexta-feira, o que também é de louvar, porque vocês vão apresentar o disco já com ele editado, quer dizer, vai ser um na véspera, mas as pessoas já o podem ouvir. Isso também foi uma caminhada difícil, um percurso uhum. até... Que é tudo Sem pronto dúvida. Cá fora.
Uhum. Eu acho que o público nem tem bem tipo, ideia do trabalho quase burocrático que há por trás de lançar um disco, não é? Isto foi uma roller coaster de emoções, porque eu ia a fase em que, ok, isto está tudo orientado, depois afinal havia alguma coisa que faltava e tinha
de voltar para trás. E ao desânimo, depois também se vai apoderando, não é?
E mesmo para nós, que foi mesmo tendo tudo estruturado, não é? Para nós foi assim o... Se calhar o álbum mais profissional, não é? Que, sem dúvida, não é? Uhum. E por mais que tivéssemos tudo estruturado, pronto, já algumas coisas não correm como nós estamos à espera, e também ganhamos esse skill, por assim dizer, de ok, então como é que vamos remediar isto, não é?
É aquela cena, o what doesn't kill you makes you stronger. Exatamente.
É? A vida de artista, aquela ideia que é só diversão e.
Aí não.
E curtição e não.
Tem os seus momentos, não é?
Por exemplo, ao fim dos concertos, acho que a malta tem a ideia que nós vamos para os copos, mas nós normalmente temos que ficar a arrumar as coisas e depois ao fim já estamos bem cansados, já nem vamos ver.
Já não há capacidade, ainda tens que carregar material
pois,
e tal.
Fazemos isso tudo sozinhos, é super cansativo. Chegas ao fim do concerto, ao fim de arrumar as coisas e só queres ir dormir.
É, o glamour de artista é uma...
Uma vida espetacular.
É uma mitificação, não é?
Sem dúvida. Pelo menos no underground, yeah. Sem dúvida que é, sem dúvida.
Muito bem, vocês tiveram ainda recentemente a apresentação do disco, não sei se tiveram também qual foi a duração do concerto, mas tiveram no fim de semana, estiveram na Festa do Avante, já apresentaram temas,
sim.
Apresentaram canções de danação.
Já estreámos algumas, sim. Fizemos ali um 50-50 quase, tocamos metade do Vultos, metade de canções de danação.
Sim.
Também para fazer ali um test drive ao vivo, para ver como é que corre. E correu bem, acho que as pessoas gostaram. Foi um concerto muito, muito, muito fixe.
Pois
eu gostei muito, pelo menos. Ali tocar no Avante é um ambiente, muito acolhedor, muita festa. E o público estava a gostar, acho.
Estava receptivo também às vossas canções.
Sim. Acho que sim. Principalmente ali no final do concerto. No início estava a haver um grande concerto lá no palco principal e nós fechamos o dia. Então, quando aquilo acabou, a malta migrou toda para o nosso palco, que era ali um palco secundário, e foi fixe. Foi uma festa bonita.
Início foi um bocado complicado, só aqui para dar esta história, que foi muito fixe, que foi eu ir para o Avante, quando nós estávamos aí para a festa, não é? Estava a correr tudo mal para nós. Estávamos a ir para o recinto. E ao meio do caminho apercebemos que não tínhamos um dos PCs e tivemos de voltar para trás e depois voltámos para a festa já um bocado atrasados para fazer o soundcheck e tudo. E foi assim uma coisa que
estava... Depois
fizemos o soundcheck. Ao início estávamos tipo, ei pá, isto vai correr mal, não sei o quê. Mas depois chegar ao fim e ver a recepção do público foi muito bom. Foi
brutal.
Foi brutal.
Acabou bem.
Exato.
Muito bem. Se calhar assim até soube melhor. E agora vamos ter então concerto com alguns convidados do disco.
Uhum.
Farna é mais difícil, não é? Porque está,
infelizmente,
está mais longe.
Infelizmente não vamos contar com ele, mas podemos contar com a Trícola e com o Diogo Castanheira.
É verdade. Vêm
os dois fazer a sua colaboração e vai ser bom. Vai ser bom.
Recordo, 21h30 então é o concerto dos Semivitae no próximo sábado. No Generation. A nossa conversa vai se aproximando do fim. Vamos ter tempo ainda para ouvir o outro single que vocês lançaram na passada semana. Chama-se Gajo Normal. Querem falar um pouco deste tema?
Sim. Assim, a Gajo Normal é ali uma faixa que nós até estávamos na dúvida se ia para o disco ou não, porque também é uma das faixas que testou um bocadinho também da sonoridade de Semivitae. E nós decidimos lançar estes dois singles numa de, ok, vamos lançar aqui os dois lados quase inversos do disco. E foi uma faixa que lá está, estávamos na dúvida, mas depois acabámos por trabalhar nela e ficou assim a soar como nós queríamos, digamos. Tem ali uma parte de quase da ambient no fim, que nós também gostamos muito. E a letra, no fundo, é... Pá, é um bocadinho refletir aquilo que uma pessoa sente quando vê as notícias nos dias que correm, não é? As coisas não estão propriamente harmoniosas no mundo.
Nada, nada.
E é ali um desabafo quase.
Yeah.
Ok, vamos fechar então a conversa com Gajo Normal. São os temas já dados a conhecer, além de Clímax, o disco também já está quase a sair. Sexta-feira já podem ouvir aí nas plataformas ou comprar o CD que vai estar também disponível.
O CD ainda não está disponível no Generation, mas já vamos abrir a pré-venda, portanto, quem quiser,
pronto, então
fiquem
passem
atentos.
Pelo Bandcamp.
É isso.
Exatamente, Bandcamp, passem lá na sexta e estará lá disponível.
E podem já fazer essa aquisição. Aí poderão ouvir o restante das canções de danação no disco dos Semivitae, que vai ser lançado sexta-feira. José e Diogo, muito obrigado.
Obrigado.
Foi um tremendo gosto ter-vos por cá.
Realmente.
E tudo bom, para já para o concerto e depois para aqueles que hão de vir, que entretanto hão de ser anunciados e
exatamente.
Cá estaremos também para vos acompanhar aí nesses próximos capítulos. Ficamos com Gajo Normal.